Já se vão mais de 15 anos em que as máquinas digitais tornaram-se populares e aposentaram, para a maioria das pessoas, as câmeras fotográficas analógicas, aquelas que usavam filmes que depois eram revelados em salas escuras. Pois agora a tendência é de que os celulares com lentes duplas tornem obsoletas também para as pessoas comuns a antes tão difundida máquina digital com o cartãozinho de memória. Sobre os impactos dessas mudanças, vamos ouvir o professor Fernando Scavone, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Universidade de São Paulo. Professor, o senhor passou por todas essas fases. Hoje os celulares permitem fazer uma foto, por exemplo, com um fundo desfocado, um efeito antes exclusivo de máquinas profissionais. É um avanço?
É um avanço, mas não chega a ser uma novidade. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar. A ideia de ter duas lentes numa mesma câmera não é nova. A gente vai encontrar isso, por exemplo, já em algumas câmeras, inclusive de vídeo, da década de 80, aquelas que usavam fitas mesmo, de gravação ainda. Antes disso, ainda, havia a ideia que a gente tinha. A gente fala, quando fala em equipamentos profissionais, a gente fala com frequência, pensa com frequência, ou lembra daquelas câmeras que trocavam as objetivas. Mas a maior parte das câmeras mais básicas, no passado, elas tinham uma objetiva fixa, mas havia um acessório que você punha em cima para transformar numa granulada, numa tele. Então, essa ideia não é, o fato de ter duas lentes não é nova, tá? A questão do fora de foco e do detalhe, de se conseguir chegar mais perto das duas lentes, não é também uma coisa, ela não se prende necessariamente a essa lente teleobjetiva. Ela é uma característica mais evidente nas teleobjetivas, mas o que está se fazendo agora, se você pegar, por exemplo, um desenvolvimento, um módulo de câmera desenvolvido, que está saindo agora, desenvolvido pelo Google, e aí é interessante ver que ela obtém esse tratamento do foco diferenciado, não pelo princípio óptico da profundidade de campo, como era feito antigamente, mas ela é feita por um processo de processamento de informação. Ela tem informação de duas imagens através de uma única lente. E aí é outro detalhe, você vai encontrar alguns modelos mais sofisticados de celular que eles têm duas câmeras, mas não são duas câmeras no sentido de ser uma grande angular e uma tele, uma normal e uma tele, mas elas são, por exemplo, existe um modelo, um dos celulares, que ele procura, uma das lentes capta uma informação de luminância e a outra usa para fazer uma análise de cor. E com isso se melhora a qualidade da imagem. Quer dizer, não é necessariamente uma retomada estrita daquela ideia antiga de ter duas objetivas diferentes, como é isso que está se falando agora em alguns lançamentos. A própria ideia, essa ideia do telefone celular com duas câmeras, ela já é a primeira referência que se encontra disso daí no campo do próprio celular. Ele é anterior ao lançamento do primeiro iPhone. Já existia num celular antigo, você entende? Modelão daqueles antigos, já tinha tido essa ideia de fazer uma granangular e uma tele. Quer dizer, não existe inovação aí. A inovação real, ela está no módulo novo do Google, que não, eu não sei se eles vão lançar um telefone, ou se vão disponibilizar a tecnologia cobrando royalties. Aí sim é que nós vamos ter. É tratamento feito, inclusive, por análise estatística. O Google tem acesso a bilhões de imagens, eles estão fazendo análise estatística. Tem um vídeo na internet muito interessante sobre isso aí, que mostra os laboratórios de desenvolvimento deles, inclusive. E aí eles vão identificam numa imagem, isso aqui é uma figura humana, então provavelmente o usuário está fazendo um retrato, então provavelmente o fundo, se estiver nítido, vai atrapalhar, então vamos dar o detalhe aí.
É um tipo de inteligência artificial sobre a imagem.
Exatamente, professor. E tem um problema muito interessante, porque essa análise feita por algoritmo, ela acaba levando a um conceito de que o certo é a média, né? Interessante porque chegar a um ponto em que praticamente toda foto que for operada desse modo terá o fundo desfocado. Não existirá, vamos dizer, num certo sentido, a determinação do algoritmo vai fazer com que as fotos todas passem por um mesmo tipo de processamento.
E aí
o que
também
está levando hoje a coisas curiosas. Já em termos, o conceito importante é o tratamento da informação. Se a gente for parar para pensar, Os sistemas digitais todos, entende? Eles trouxeram um monte de inovações, mas uma parte da fotografia continua sendo igualzinha ao que era antes, que é a parte ótica e formação da imagem. Você simplesmente trocou um sensor, vamos dizer, químico, um sensor físico-químico, por um sensor eletrônico. Colocou no lugar e faz a amostragem da informação, não mais usando cristais de prata, mas usando os pequenos fototransistores, né? Fotossensores com padrão de Bayer, que fazem a marcação, fazem a seleção, a análise dos terços do espectro. Você tem o sensor para o azul, para o verde e para o vermelho.
E aí falando...
A parte anterior continua igual.
E aí falando novamente do grande público, ou seja, não de profissionais ou de outros nichos, né? A mudança do comportamento é que agora há uma tentação de tirar foto de tudo o tempo todo, coisa que antigamente, há 20 anos, aí, um rolo de filme limitava a 12, 24 ou 36 poses. Isso é fato.
Mas é curioso que a primeira câmera popular, lançada em 1900 pelo Jorge Eastman, né, da Kodak, ela era uma câmera que fazia 100 fotos. Ela fazia 100 fotos redondinhas, assim, e o slogan deles era muito interessante. Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Que é um pouco coisa que o algoritmo se propõe fazer hoje. Você aperta o botão e o telefone te entrega uma imagem pronta. Você não precisa mais regular nada, tudo mais. Mas isso não fazia isso. Você, depois de completar 100 fotos, você mandava a câmera para o laboratório, eles processavam, te devolviam as cópias e a câmera recarregada de novo com um novo filme, você começava para 100. Com o passar do tempo é que foi chegando essa redução, que a máquina que se popularizou demais ao longo da segunda metade do século XX foi o formato 35mm. Essa sim é que tinha a limitação dos 36 fotogramas. E mesmo assim, havia filmes especiais que eram feitos com película de poliéster mais fininha para permitir fazer 72 fotos num rolo de filme.
Mas não tinha rede social naquela época e a vontade de compartilhar imediatamente, não é?
Isso é interessante, inclusive, porque havia um processo. Você fotografava, depois quando o material chegava do laboratório, você tinha que fazer uma seleção daquilo que você julgava que estava bom ou não, que foi objeto, inclusive, de um estudo interessante na década de 90, feito por um francês, que é um pesquisador na área de psiquiatria, inclusive, né? O Sérgio Tisserand. E ele fez uma análise do processo fotográfico. Se você tem essa história de escolher qual é a foto melhor, não é a foto que ficou mais nítida necessariamente. É claro que uma foto completamente borrada você vai jogar fora. Mas dentre as fotos boas, aquela que você escolhe, que você diz esta é a melhor foto, ela é a foto que representa, vamos dizer de uma certa forma, o melhor equilíbrio entre o que você lembra que foi a experiência na hora de fotografar e o que o equipamento te mostra depois que a foto foi revelada. E isso persiste até hoje, num certo sentido. Quer dizer, você fotografa muito, mas depois você tem que escolher alguma coisa para mandar ou para não mandar, né? Antigamente, mostrar o albinho de fotos para os amigos era uma forma de publicar pessoalmente, né? De compartilhar. É que hoje a socialização não é feita in loco, ela é feita pela rede, né?
Professor Fernando Scavone, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes, obrigado por suas análises.
Imagina, um prazer.
Fábio Rubira para a Rádio USP.